Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 452ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o James Luther Tisdom, sobre gravações históricas do Eddie Boyd e sobre um álbum do Casey Hensley. Começamos com o dia 17 de março de 1912, quando nasceu em Goliad, no condado de Goliad próprio do Texas, o James Luther Tisdom, que foi um grande artista dos vocais do blues e também das cordas. O Tisdom foi muito importante na divulgação do estilo por todo o estado do Texas, com uma carreira que durou mais de 60 anos. A música entrou facilmente na vida do artista. Seu pai era um fazendeiro e tocava acordeão em bailes, né, na região, nas cidades do condado, né, de Goliad. E ele herdou esse talento e o gosto pela música, né, mas costumava dizer que, ao invés de seguir no acordeão, resolveu tocar guitarra, muito inspirado por um primo que também tocava o instrumento. E assim, ele começa a aprender as cordas dedilhadas por volta dos 15 anos de idade, tornando-se profissional aos 18. E a sua história com a música é muito interessante. Um grande amigo seu de infância, conhecido como Lawrence Dynamite Henderson, que era um motorista de uma empresa produtora de cervejas e baixista nas horas livres, foi convidado pelo seu chefe a promover o produto com a música, e ele convidou o Tisdom para acompanhá-lo. E dessa forma, eles iam fazer entregas por todo o condado, inclusive nas Duke Joints, né? E conversamos sobre a Duke Joints em vários programas, como o programa 12, né? Que eram aqueles celeiros, aqueles galpões onde os afro-americanos se reuniam, no meio das fazendas, inclusive, né? E aproveitavam ali para executar o seu trabalho musical e se divertir um pouco, esquecendo as intempéries da vida. E ali, no sentido de promover a bebida, essas apresentações eram realizadas, e eles fizeram tanto sucesso com as suas apresentações que ele recebeu o apelido de Explosion, né? Ficando assim o seu nome artístico conhecido como James Explosion Tisdom. Na verdade, para acompanhar o seu amigo Dinamite. E daí surgiu a oportunidade e o convite para tocar em rádios locais, onde ele conseguiu uma grande audiência também local. A dupla Dinamite e Explosão, então, agregava a sua formação um percussionista que apelidaram de Pólvora, e o trio Dinamite, Explosão e Pólvora lotavam os locais onde se apresentavam, mas ainda em diferentes cidades do estado do Texas. E muitas vezes as pessoas iam a esses locais somente para vê-los tocar. E de tão empolgadas que ficavam, as pessoas atiravam dinheiro ao palco em reconhecimento ao grande momento que estavam recebendo. Dessa forma, surge a ele a possibilidade de gravar não no grande centro de Dallas ou Houston, mas sim na Califórnia, onde ele registrou, entre 1949 e 1950, duas ou três sessões, não se tem bem ao certo, e mais tarde no próprio estado do Texas, e vários desses registros não foram lançados em sua época, e sim 44 anos após terem sido gravadas. O Tisdom continuou a sua vida de artista, de apresentações e promovendo a cerveja por 6 anos, né, dentro do trio Dinamite, Explosão e Pólvora, mas, felizmente, ele já tinha fama suficiente para continuar se apresentando pelo estado em grandes cidades aí, né, grandes centros como Dallas, Houston, San Antonio e Corpus Christi, cidade onde se estabeleceu. Dentro dessa jornada, ele conheceu o grande B.B. King, né, sobre o qual conversamos em vários programas, um dos três reis do blues, entre eles o 1254, que sempre quando ia a Corpus Christi, o convidava a tocar. E ele mudou o seu apelido de Explosão, ou Explosion, né, para Smokestack, ou Chaminé, em reconhecimento a um outro grande talento seu, né, o de fazedor de churrasco. E ele dizia que, juntamente com a música, foi como ele ganhou dinheiro na vida, fazendo churrasco e música, apesar de ter tido também outras profissões. Em 1992, já vivendo em uma casa de repouso, ele tocava o blues para alegrar os seus amigos residentes e veio a falecer em 5 de novembro de 1995, deixando um legado divertido e alegre, levando o blues a muitas pessoas com todo o seu empenho e felicidade, além de amor. Uma figura incrível e notável no blues, pouco conhecida, mas que seguramente contribuiu para estabelecer o estilo dentro do seu melhor. Então o tapete vermelho do Roma Blues 452 vai mais do que merecidamente para o James Luther Smokestack Dynamite Teasdam, que neste 17 de março haveria completado 112 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho como artista de blues. E começamos com o seu lançamento, de provavelmente 1950, feito pela Universal Fox com o código 100. E ouviremos primeiramente o lado B com a Last Affair Blues. E na sequência, talvez o seu número mais conhecido, o Model T Boogie, que está no lado A, né? Um boogie-woogie interpretado na guitarra de forma bem especial, sendo as duas peças de composição do James Teasdam, que também faz a guitarra, e é acompanhado por uma segunda, né, elemento de corda aí, uma guitarra em que não se sabe o nome ao certo do artista, né, mas que provavelmente tenha sido Lawrence Dynamite Henderson, seu grande parceiro. E assim conhecemos mais um artista de blues com a sua grande contribuição ao estilo, tanto em gravações quanto em influência, que seguramente deixou aos eventuais músicos que o assistia e os que se propõem a estudar as dinâmicas das cordas do estilo.
I sure got the blues about my baby, yes, babe. No one to love me, baby. No one to know. I walks in worry, baby, from door to door. I can't feel welcome, no place to go. Oh, oh, my gal is gone. Sure, the sun, baby, shine up in these skies above. See, now you know you can't be happy, baby, baby, when you ain't with the one you love. I'm just as lonesome, baby, as a man can be. I don't have no one to live for, as I can see. All my happiness, baby, is misery. Oh, my gal is gone. Baby, baby, please come back to me. Now you know if I've been a bad fella, baby, I did not intend to be. You know that I love you, baby, I love you so much. I know you love me too. I didn't mean to be bad, baby. I was doing the best I could. You know how it is. one to care. It's mighty hard, baby, for me to bear. It seemed to be, baby, my last affair. Oh, my gal is gone. Baby, baby, please come back to me. See, now you know if I've been a bad fella, baby, I did not intend to be.
Have a ball, yeah. Well, they call her Miss Cadillac, I believe she's a Model T Ford. Well, they call her Miss Cadillac, I believe she's a Model T Ford. She got the shape all right, but she can't take no heavy load. She got great big legs, man, just like a Cupid doll. She got great big legs, man, like a Cupid doll. And when the men see her walking, you can hear my little old guy dog. There, a little wild that boy. Well, I know that you got it, Mama. Tell me, where did you get it from? Well, I know that you got it, but tell me, where did you get it from? Course, I know good and well, baby, you ain't gonna give me nothing. Play that thing a little while now. Oh, you saw the dough. I know we gonna start something here now. She got little bitty feet, man, and long black wavy hair. She got little bitty feet, man, and long black wavy hair. She's a high-powered mama, and you ain't got no business there. Every time I kiss a man, I get such a thrill. Every time I kiss a man, I get such a thrill. And then again, I hug her, I fall flat out with a chill.
No dia 21 de março de 1967, o Eddie Boyd termina uma série de registros musicais de blues na Inglaterra que atualizam os tempos do seu blues, compartilhando experiências com outros jovens artistas e criando uma nova definição para o seu piano, que rendeu um álbum histórico dentro do estilo. O Eddie Boyd deve ser um dos poucos artistas que afirmava ter dois aniversários. Seu passaporte dizia que ele havia nascido em 13 de novembro de 1914, mas o Edward Riley, como foi batizado, afirma que realmente havia nascido em 25 de novembro do mesmo ano. Seu local de nascimento, uma fazenda próxima de Clarksdale, no Mississippi, era de propriedade de um certo Frank Moore. O William Boyd, que era o pai de Eddie, via pouco seu filho. Como era também um artista, ele geralmente estava em turnê pelas casas e jukes joints dos Estados do Sul. E segundo as próprias palavras do Eddie, foi o seu avô quem realmente cuidou dele, né, até os 14 anos, quando decidiu partir e ir para o Arkansas. O Eddie, na verdade, não decidiu ir embora sem motivos, mas sim porque o George Crumble, que era o chefe da fazenda, né, onde ele vivia, era um homem muito severo e abusivo. E em um determinado momento, o Eddie brigou com o Crumble e o esfaqueou pelas costas com um garfo de feno. E a partir daí, 1000 homens foram à sua busca, sendo eles apenas um garotinho. E essas foram as circunstâncias em que o Eddie Boyd deixou a sua localidade natal, sendo seu raio de conhecimento geográfico até aquele momento constituído pela própria cidade vizinha de Clarksdale. O Eddie tentou tocar um pouco de guitarra, mas não fez muito progresso. Casou-se e mudou-se para Memphis, onde conheceu um trompetista, o Eddie Childs, que o ajudou a aprender os rudimentos da música. Conheceu um baterista, o Robert Gamer, que foi outro golpe de sorte. Os dois formaram uma banda que tocava em festas, né, locais, e o Eddie tocava um velho trompete surrado, torto, que ele teve que endireitar. E na saída do instrumento ele colocou um kazoo, instrumento sobre o qual conversamos no programa 31, tocando violão e também cantando. E eles ganharam o suficiente para se manter vivos, mas trabalhar apenas um tom, o de si bemol, era um pouco cansativo. E assim que o Eddie conseguiu tocar em duas localidades diferentes, ele se mudou dos subúrbios de Memphis para Beale Street, no coração da cidade, e trabalhava por $7 por semana, todas as noites, e 12 horas por noite. Era uma coisa bem significativa. E foi na Beale Street que o Eddie formou a sua primeira formação grande, né? Os Dixie Rhythm and Boys, com trompete, clarinete, e o Eddie ao piano, tocando blues das Barrel Houses e algumas outras músicas populares. Ele trabalhou na Beale Street por cerca de 2 ou 3 anos, junto com outros grandes pianistas da época, o Roosevelt Sykes, sobre o qual conversamos no programa 58, o Memphis Lim, sobre o qual conversamos no programa 60-127, que ajudaram o Eddie a formular o seu próprio estilo. As coisas estavam começando a tomar forma para o artista, até que, segundo dizem, ele ficou um pouco desconexo, divagante na cabeça, e trocou a estabilidade por uma aventura em Chicago. Ele rapidamente fez amizade com o Memphis Lim, e os dois começaram a trabalhar juntos no lado sul da cidade. Em 1941, o Eddie tocava com o Slim, o Big Bill Brunswick, sobre o qual conversamos no programa 10-31-50-60, e o Sonny Boy Williams, sobre o qual conversamos no programa 52. E como o próprio Eddie afirmava, ele realmente não havia aprendido nada sobre música até 1946, quando foi trabalhar com o Sonny Boy, que o ajudou bastante em sua carreira. Então, talvez, estar desconexo, na verdade, o manteve muito conectado com artistas importantes. E talvez aquele 1946 possa também ser considerado o ponto de virada em sua carreira. Quando Sonny Boy Williamson, o John Lee, né, o primeiro, morreu, o Eddie imediatamente deixou a formação para formar o seu próprio grupo, junto com o Lonnie Graham na guitarra e o Alfred Elkins, né, no baixo, além do Booker T. Washington na bateria. Ele fez a gravação naquele próprio ano de 46 para a RCA, e várias sessões se seguiram, de 1947 a 48, com um bom trabalho, mas com pausas que simplesmente não existiam. O Eddie casou-se novamente em 48, e para ganhar mais dinheiro, começou a trabalhar em uma siderúrgica por 80 centavos a hora. Ele teve a ideia de economizar o suficiente para poder contratar um estúdio para gravar a sua própria sessão. Ele próprio pagaria os músicos, e que a gravação pertenceria a ele, a Master, reunindo seu grupo de músicos escolhidos a dedo, com Ernest Cotton no saxofone e tenor, o L.C. McKinley na guitarra, o Alfred Elkins no baixo e o Percy Walker na bateria. Ele registrou o seu clássico Five Long Years. O disco foi lançado mais tarde pela Job Records, de propriedade do Joe Brown, e se tornou um sucesso nacional. E de tanto sucesso evidenciado, atingiu o primeiro lugar nas paradas de Rhythm and Blues. Daquele momento em diante, todas as grandes empresas de Chicago queriam o Eddie e os seus contratos. O Eddie assinou, então, com o Al Benson e o Arthur Bernard Lanner, que foi um DJ de rádio e proprietário de uma gravadora de Chicago, a Parrot, e entre as décadas de 40 e 60, realizou várias gravações. Ele foi particularmente significativo por sua promoção da música rítmica e blues e o envolvimento dos afro-americanos na indústria fonográfica de Chicago. Ele foi a primeira personalidade do rádio afro-americana a ter um salário de 6 dígitos e era referido como poderoso chefão da rádio negra. Ele também foi um ministro ordenado e se tornou uma figura importante dos direitos civis, movimento da parte de Chicago. Mas o Al Benson vendeu o contrato para o Leonard Chess, chefe do grupo Chess e Checker, e por lá faz o seu lançamento, o 24 Hours, e se tornou também um sucesso imediato. Outros viriam, né, seguindo, mas nenhum superaria o sucesso daquele primeiro grande vendedor, o Five Long Years. E tudo foi bem até 1957, quando St. Louis Jimmy destruiu o seu carro. Perda total e não tinha nenhum seguro. Aconteceu um Waukegan no caminho para Milwaukee, no Wisconsin. Eles tinham tocado em um encontro em Harvey e tinha deixado a banda em Chicago. Deixou o Jimmy o ajudar a dirigir, pois estava com sono. E tudo que se lembra era a sensação de bombas caindo e trovões, porque ele estava batendo em postes de concreto na beira da estrada. Ele virou e voltou para a estrada no tráfego sul e um ônibus que estava ainda indo para o norte se chocou. E foi assim que o Eddie Boyd marcou uma cicatriz enorme no seu rosto e a perda de alguns dentes. Ficou engessado por 95 dias para que pudesse continuar andando. E tudo isso lhe custou $4.500. O Eddie resolveu deixar o cenário artístico, fez mais algumas gravações e depois de deixar os irmãos Chess, trabalhou para pequenos selos e levou uma vida tranquila a partir daí, em uma pequena chácara a cerca de 100 quilômetros de Chicago, criando galinhas e cultivando diferentes vegetais. E no inverno, Eddie retornava a Chicago, onde trabalhava em alguns clubes. Em 1965, o artista recebeu o convite pela primeira vez para participar do American Folk Blues Festival, festival sobre o qual conversamos no programa 27, na sua edição de 65. E na Inglaterra, ele fez muitos amigos, como John Mayall, sobre o qual conversamos no programa 34. Após o término da turnê, o Eddie resolve permanecer na Europa, fazendo seu lar temporário na Antuérpia, na Bélgica, e trabalhando por toda a Europa por cerca de 16 meses. Ele decidiu que era hora de voltar para a fazenda, mas ele queria muito gravar um álbum com o John Mayall e sua banda. E justamente nesse 21 de março de 67, o Eddie Boy encerra esse projeto que certamente rendeu um importante álbum. Para alguém que esteve fora do cenário do blues norte-americano por tanto tempo, o Eddie mostrou muita preocupação em usar uma batida atualizada, aquela do final dos anos 60, mesmo em muitas peças mais lentas, que contou com a presença do John McVie, o integrante da banda do John Mayall, que depois faria parte do Fleetwood Mac, e que naquele mesmo ano fundaria essa monumental banda binacional. O John McVie estava na sessão rítmica e ajudou a tornar a tarefa um pouco mais simples. Normalmente, a maior dor de cabeça de todas foi encontrar um guitarrista com a sensação do blues, e nesse caso veio Pete Green, que também se integraria a Fleetwood Mac. Parecia especialmente projetado para se adequar ao projeto. E o próprio John Mayall apareceu em algumas peças tocando gaita acústica e amplificada. E assim, a cena estava montada. A escolha do material foi quase inteiramente deixada para o próprio Eddie Boyd. E o artista retribuiu, entregando interpretações soberbas e talvez as melhores explicações detalhadas sobre cada peça musical do álbum sejam realmente absorvidas com audição atenta por parte de cada ouvinte. Mas talvez ainda tenha um ponto que mereça destaque. Algumas peças aparecem duas vezes no álbum e há uma boa razão para isso, já que no passado recente daqueles registros já era comum um artista gravar uma peça em um dia e, não estando muito feliz com o resultado, regravava no dia seguinte. A segunda versão destas algumas peças pareciam não só para o Eddie, mas para toda a equipe, superior àquelas versões feitas 3 dias antes. E esse fato mostrou como o Eddie estava motivado em voltar a tocar, talvez o seu blues agora atualizado aos novos padrões dos fins dos anos 60, já que supostamente comentou ao ouvir a reprodução que, naquele momento, bastava colocar algumas palhetas e metais na ponta ou mesmo uma conversa mais fluente com a guitarra em uma levada mais rápida e algo realmente forte surgiria. E logo, músicos foram contratados para fazer o overdub na semana seguinte com o resultado exatamente aquele esperado pelo Eddie. Esse álbum então representa o blues do Eddie Boyd, não aquele blues do Eddie jovem, mas ainda um pianista e cantor de grande prestígio. Um artista que não tinha receio em avançar, ao contrário de tantos outros da mesma geração, que não flexibilizavam as suas ligações firmes com um estilo particular. Certamente, o Eddie tem no seu próprio estilo as suas ligações com a sua vida, tornando-a reflexo das suas experiências. Mas ao adicionar os ingredientes certos ao material certo, produziu algo inesperado e realmente excitante, provando que ainda teria um caminho a percorrer antes de se tornar outro artista de blues esquecido. Então vamos ouvir algumas faixas desse álbum histórico de blues, que termina de ser registrado neste 21 de março de 1967, em Londres. É um álbum do Eddie Boy, atualizando seu blues às demandas europeias feitas ao estilo, e se saindo muito bem, com uma mistura de gerações e experiências musicais com jovens artistas britânicos, e que foi lançada em maio do mesmo 1967 pela Decca, com o código 4872, o Eddie Boy and His Blues Band featuring Pete Green. E começamos com uma das faixas, justamente a registrada nesse 21 de março de 1967, que está na terceira faixa do lado B do álbum A Save Her Doctor. Seguimos com a segunda faixa do lado B, com A Train Is Coming, e na sequência ouviremos a sexta faixa do lado A, uma peça instrumental, A Stereo House Rock, fechando com a faixa de abertura do álbum, A Too Bad, em sua segunda tomada, com um overdub de metais em uma levada mais rápida. Todas as composições do Eddie Boy, que contou com o próprio artista no piano e vocais, o Pete Green na guitarra, o John McVie no baixo e ainda uma sessão de metais fantástica na última sessão da série. E assim conhecemos mais um álbum de blues histórico, trazendo um artista em sua reinvenção, as atualidades transatlânticas do blues, e que sem dúvida colaborou para o legado do seu estilo ao piano e a influência que deixou em vários outros artistas.
Save a doctor. Please don't let my woman die. Please don't let my baby die. Well, you know time is marching on. I need her right here by my side. You know she's something like a heart regulator. She means everything in the world to me. Something like a heart regulator. She means everything in the world to me. Save her, doctor. I need my baby right here with me.
By my side. The train is coming, and my baby is got to go. The train is coming, and my baby is got to go. I believe the little girl is leaving me, not to come back no more. The pony waved his hand, and the fireman rung the bell. The pony waved his hand, and the fireman rung the bell. When the driving wheels start turning over, well, you know my poor heart began to fail.
are going so tough with me. Well, you know I can't make no money, and my woman is running out on me. I came home early in the morning, and I found my baby gone. I came home early in the morning, I found my baby gone. Couldn't get myself together. It seemed like everything I do was wrong. That ain't no fault of mine. I started walking like a fool. I walked all over town. Well, you know I couldn't find my woman. Then the tears started rolling down.
E no dia 20 de março de 2020, a Visual One Records lançou o Good As Gone, um álbum da Casey Hensley. A Casey Hensley é uma artista vocal do blues, né? De hoje 30 anos de idade, natural de Los Gatos, né? Perto de São Francisco, na Califórnia, mas que reside em San Diego. Ela começou a se apresentar nos palcos com apenas 5 anos, emulando cantoras como a Etta James, sobre a qual conversamos no programa 40, Aretha Franklin, sobre a qual conversamos no programa 172, e o Bobby Blue Bland, sobre o qual conversamos no programa 30 e 43. Aos 9 anos, ela já era uma artista profissional, conhecida efetivamente aos 3, o seu talento, e demonstra, né, que, com sua experiência, está tomando o blues pela força do seu cantar. E não é de admirar que a artista esteja ainda, né, nos holofotes da mídia desde 2017, com o lançamento de uma apresentação sua ao vivo e que lhe rendeu vários prêmios musicais. E nesse 20 de março de 2020, ela lança o seu Good As One, o primeiro álbum da artista, o seu primeiro trabalho em estúdio, com faixas de rock, blues, soul e swing, todos destacando os vocais dinâmicos e impressionantes da Casey, cheios de energia, sentimento e elegância, que estabelecem uma forte característica dessa jovem mulher que não toca de acordo com as regras e cria música com o seu coração na totalidade. A Casey está abrindo seu próprio caminho e divulgando tudo para o mundo ouvir com esse trabalho. O Good As Gone foi produzido pela própria artista e que é acompanhada por uma excelente formação de músicos com a guitarra para uma também mulher, a Laura Chaves, no comando da instrumentação. A Casey Hensley abre as portas de sua criatividade, desta vez composta exclusivamente de seu próprio material muito bem trabalhado e acabado, enquanto sempre deixa espaço para o seu poder vocal fenomenal. A Hensley, a compositora, exibe um talento sólido com estilos diferentes, mantendo os ares frescos durante todo o processo de gravação. Então vamos ouvir algumas das faixas desse álbum de blues que foi lançado em 20 de março de 2020 pela V-Stone Records com o código CDV-TCH02, a Casey Hensley, Good As One, e vamos ouvir a terceira faixa do álbum com a If I Pray. Na sequência ouviremos a oitava com a Don't Wanna It To Stop, com o vocal forte e incrível da artista e a guitarra fantástica e ponderada da Laura Chaves. E assim indicamos mais um grande álbum, né, de blues, dessa vez com foco nos apreciadores do vocal feminino, enérgico dentro do estilo, representado por uma jovem artista que conquista os apreciadores com o seu grande talento. E também, obviamente, sempre indicado a todos os apreciadores de estilo, inclusive aqueles mais rígidos, ligados a toda a tradição bluseira, que podem tratar de começar a quebrá-la com esses novos nomes e fantásticos artistas de blues.
If I pray hard enough, will God hear me? If I get down on my knees and beg, if I pray loud enough, will God hear me? Will all my hard times go away? If I pray
were they I love you when you kiss me I can feel it all over my body when you touch me
don't want it to stop.
Então é isso, pessoal, ficamos aqui com a 452ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gosto sempre de lembrar, né, gente, a audição da Web Rádio da Unicamp Informa Atenta, uma rádio fantástica, com uma programação incrível, feita por profissionais altamente competentes, história, ciências, humanidades, né, cotidiano da nossa universidade, saúde e todos os assuntos possíveis são tratados de forma crítica e muito bem elaborada por todos os profissionais que ali trabalham. E também no site da Web Rádio da Unicamp você encontra todas as edições do programa Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser, e aí lhe permite estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de uma determinada peça musical, situação, instrumento, artista e localidade onde o blues aconteceu e acontece. E assim, o mais importante é, talvez conseguido, que o ouvinte estabeleça a sua própria ideia do que é o estilo. E isso é o mais importante. Programa feito com muito amor e com muito carinho, semanalmente, e editado de forma magistral, magnânime e soberba, pelo Otávio Augusto e Matheus Mota. E mando um beijo apertado a esses dois queridos profissionais que fazem um trabalho realmente artístico, de qualidade, nota 10, né? Estado da arte para tudo que eles fazem aí na rádio. Gosto sempre de lembrar também, gente, da nossa página do Facebook. Dê uma passada por lá, vê se você gosta do material e deixa o seu like, se quiser, que vamos gostar bastante. Ali você encontra também o link para a nossa página na internet, com muitas outras histórias e indicação de música bacana para ouvir. Espero, como sempre, com muito amor e carinho, todos aqui na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. E sempre gosto também de deixar o registro da lembrança das nossas artes, as artes brasileiras, riquíssimas, cheias de conteúdos relevantes para que possamos analisar a nossa vida como cidadãos do Brasil, a nossa vida como país, e com base nisso, construir um futuro melhor. E a arte brasileira oferece essa oportunidade única que não devemos desperdiçar. Vamos prestigiá-la, vamos aos espetáculos e com muito orgulho divulgá-la, que realmente é muito importante para nós como brasileiros. Deixo um forte abraço a todos, um beijo muito apertado em todos e todas, e vos encontro aqui na semana que vem. Até lá.
Home of Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!